em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 11 de abril. Lá fora hoje, 11 graus centígrados. A produção aqui no estúdio é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Organização para a Prevenção de Armas Químicas vai investigar ataque na Síria. O Zimbábue vai permitir observadores internacionais nas suas eleições, enquanto o Sudão vai libertar os seus presos políticos. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola, mais contas bancárias, possivelmente ligadas à Angola, congeladas nas Maurícias.
O valor total das contas congeladas ascende agora a mais de 297 milhões de dólares. Contudo, o montante poderá ser mais elevado, já que há transações diárias ainda a serem investigadas.
O Parlamento acordou em consultar ONGs sobre lei de repatriamento de capitais. Há quem duvide que isso sirva a algum propósito.
Que sabem quem são, onde colocaram o dinheiro, então que devolvam. O que há na delicadeza dessa questão é de saber em quanto restarão.
Em Malanje, manifestantes foram condenados à prisão. Vamos também falar de salário de professores. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos ver as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
A Organização para a Proibição das Armas Químicas vai enviar uma missão de investigadores para a Síria na sequência do alegado ataque com armas químicas no fim de semana perto de Damasco. O Ministério dos Negócios Estrangeiros indicara que a Síria iria colaborar na investigação do alegado ataque na cidade de Duma. O governo sírio tem negado qualquer ataque com gás em Duma, em Nova Iorque. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai votar hoje propostas de resolução dos Estados Unidos e da Rússia sobre o ataque.
O governo do Zimbábue anunciou hoje ter convidado observadores internacionais, incluindo missões da União Europeia e dos Estados Unidos, para fiscalizarem em julho as primeiras eleições gerais desde o fim do regime do ex-presidente Robert Mugabe. O executivo indicou que 46 países e 15 blocos regionais e continentais receberam convites.
O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, ordenou a libertação de todos os presos políticos, disse a agência de notícias sudanesa Sunna. A agência afirmou que a decisão foi tomada a pedido de partidos políticos e organizações que têm estado a participar no diálogo político a decorrer no país e visa dar aos detidos uma oportunidade a participar nesse diálogo. O mês passado, o presidente ordenou a libertação de 80 presos políticos e a oposição diz que outros 50 permanecem detidos.
Um voluntário da Organização Católica Ajuda ao Desenvolvimento no Sudão do Sul foi morto por atiradores que dispararam contra o carro em que seguia, revelaram as Nações Unidas. Alain Nudeu, coordenador do Serviço Humanitário da ONU no sul do Sudão, condenou o ataque.
O Conselho de Segurança Interno dos Estados Unidos, Tom Bosser, demitiu-os de funções hoje, anunciou à Casa Branca o último de uma série de abandonos e despedimentos na administração Trump. A 28 de março, Trump demitiu por tweet o secretário de Estado de Assuntos Veteranos, David Cholkin, na sequência de escândalos, indicou o médico da Casa Branca, Romney Jackson, para o substituir.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mais 33 contas bancárias ligadas ao empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes foram congeladas nas Maurícias. Isto indica que se estão a aprofundar as investigações às ligações deste empresário ao Fundo Soberano de Angola, quando o fundo era presidido por José Filomeno dos Santos. Mayra de La Salette.
A ordem foi dada pelo Supremo Tribunal das Maurícias a pedido da Financial Intelligence Unit, ou Unidade de Investigação Financeira do país, elevando para 58 o número total de contas congeladas à companhia deste empresário, que mantinha estreitas ligações com o Fundo Soberano de Angola, quando o fundo estava sob direção de José Filomeno dos Santos. Tal como as contas congeladas no fim de semana, as 33 agora abrangidas pertencem ao grupo Quantum Global. Segundo notícias publicadas nas Maurícias, o valor total das contas congeladas ascende agora a mais de 297 milhões de dólares. Contudo, o montante poderá ser mais elevado, já que há transações diárias ainda a serem instigadas. As companhias de Jean-Claude Bastos de Moraes estavam envolvidas em investimentos do Fundo Soberano de Angola. A imprensa Maurícia diz que o pedido inicial da Financial Intelligence Unit ao tribunal foi feito depois da visita de uma entidade oficial de Angola que se avistou com funcionários do gabinete do primeiro-ministro das Maurícias. O representante do governo angolano, cuja identidade não foi revelada, teria na sua posse documentos comprometedores sobre as atividades de Jean-Claude Bastos de Moraes. A Quantum Global emitiu um comunicado afirmando estar a trabalhar, e passamos a citar, em estreita colaboração com as autoridades competentes. Fim de citação. E acrescentou estar confiante na sua capacidade de se defender contra, e passamos a citar, os ataques injustificados à nossa reputação. Fim de citação. A Quantum tinha anteriormente também negado qualquer envolvimento na transferência de 500 milhões de dólares para Londres, em que José Filomeno dos Santos estaria envolvido. O Ministério das Finanças angolanas disse ontem que esses 500 milhões eram apenas uma terça parte de um montante que deveria ser pago para financiar investimentos de 35 mil milhões de dólares num projeto intermediado pela Mais Financial Services de Filomeno dos Santos. As autoridades angolanas disseram que estão também a envidar esforços para recuperar quase 25 milhões de euros que, ao abrigo dessa operação, foram transferidos para a Mais Financial Services para a prestação dos serviços que nunca foram efetuados.
Era a Mayra de La Salette e nós vamos continuar a acompanhar este caso. A Assembleia Nacional de Angola decidiu esta segunda-feira que o debate sobre repatriamento de capitais seja alargado à sociedade civil, conforme, aliás, já tinha sido sugerido por algumas figuras da sociedade angolana. Mas há quem duvida que as suas sugestões venham a ser levadas a sério. Venâncio Rodrigues.
A ideia, segundo o líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, é buscar consensos sobre as duas propostas, da UNITA e do Executivo, que têm criado enorme expectativa à sociedade. Adalberto Costa Júnior apela ao Executivo para uma abertura de negociação e alteração dos seus conteúdos, afirmando que, caso contrário, não haverá consequências sobre o património na questão de se perseguir verbas ilegalmente levadas para o exterior. Por seu turno, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Salomão Chirimbimbi, reconheceu que os dois diplomas têm, de facto, pontos divergentes, defendendo, por isso, que se alargue a discussão antes da aprovação final e global. O vice-presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, afirmou, por seu lado, que nos debates promovidos pela sociedade tem sido expresso o interesse de que os diplomas em causa sejam debatidos de maneira mais ampla por conter pontos divergentes. Entretanto, o padre Belmiro Xizanguete disse que o debate é bem-vindo, mas defende que não deve haver perdão para os que desviaram os fundos públicos, devendo, pelo contrário, responderem perante a justiça pelos crimes cometidos.
Se sabem quem são, onde colocaram o dinheiro, então que o devolvam. No fundo, o mais normal seriam processos crimes. Porque o que há na delicadeza dessa questão é de saber que quantos restarão daqueles que detêm o fato da autoridade e poder desse Estado e que procederam de maneira honesta. Este é o grande receio. Porque agora está aqui a brincar, consultar a sociedade civil. Para fazermos o quê? Para dizer como fica a lei, como será feito o desempenho. Eles sabem como deve ser feito.
Por seu lado, o acadêmico João Lucombo Zatuzola considera também que o convite à sociedade civil para essa discussão é oportuno, mas afirma tratar-se de mais uma operação cosmética, já que, em sua opinião, as sugestões de outros atores da sociedade angolana nunca foram respeitadas pelo partido governamental.
Só vinga a posição do partido maioritário, enquanto esse desequilíbrio, essa correlação de forças se mantém, reconhecendo a pertinência e o aspecto positivo dessa consulta chega a ser cosmética, porque por mais válidas ideias apresentadas ou esgrimidas como argumentos, argumentação da sociedade civil, acaba por não ter efeito na consideração das conclusões ou de recomendações finais, onde reside a minha decepção e quase posso dizer desilusão.
A proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país é da iniciativa do Executivo, enquanto que o projeto de lei do regime extraordinário de regulação patrimonial foi proposto pela UNITA. Os dois diplomas devem ser aprovados em definitivo em maio deste ano. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O combate à corrupção tornou-se num dos principais cavalos de batalha do governo de João Lourenço. Nas províncias, as autoridades judiciais estão a prestar atenção a isso. Na Huila, por exemplo, a Procuradoria disse estar a investigar vários casos, acrescentando estar pronta para fazer face aos crimes de corrupção. Teodoro Albano.
Neste momento, segundo fui saber, o Subprocurador-Geral da República Titular da Huila estão em fase avançada de instrução preparatória junto do Serviço de Investigação Criminal cerca de 30% dos crimes de peculato. O representante do Ministério Público na região recusou-se a avançar mais detalhes sobre as entidades envolvidas nos aludidos processos.
Esta é a fase de instrução preparatória em que os processos estão no segredo de justiça.
Apesar da Procuradoria-Geral da República na Huila estar em condições de fazer face aos crimes económicos, Hernani Beira Grande não deixou de lamentar a exiguidade de pessoal.
Todos estes crimes, corrupção e outros delitos antieconómicos, os processos são instruídos pelo SIC, com acompanhamento direto da PGR. No que toca ao pessoal, nós temos magistrados, não em número suficiente, mas os magistrados que temos estão à altura para trabalhar em todo este tipo de processo.
Hernani Beira Grande, que falava numa rádio local, anunciou ainda a soltura sobre pagamento de uma caução do antigo gestor da Sociedade de Desenvolvimento Agrícola da Matala Sodemat, Luís Arsénio Salvaterra, e seus pares, recentemente detidos pelo suposto descaminho de cerca de 4 milhões de dólares. Os indivíduos que viram assim a medida de coação atenuada pelo Tribunal Provincial da Huila vão aguardar o julgamento em liberdade. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E vamos para Malanje, para um outro caso judicial. O Tribunal Provincial condenou 2 dos 6 réus que participaram numa manifestação contra o governador Norberto dos Santos. A defesa vai recorrer. Os réus condenados são Afonso Simão Moachi Cucuculo e Justino Horácio Valente. Isaías Soares tem os pormenores.
Os 2 cidadãos foram sentenciados em julgamento sumário pela prática dos crimes de perturbação de funcionamento de órgãos de soberania e de danos voluntários não previstos especialmente e ficarão presos durante 7 meses, segundo a juíza Hilda Domingos.
Feito o cúmulo jurídico, nos termos do artigo 102 do Código Penal, vão os réus condenados na pena única de 7 meses de prisão e 3 meses de multa. Vão ainda os réus condenados no pagamento de 40 mil kwanzas de taxa de justiça, 5 mil kwanzas de emolumentos devidos aos defensores oficiosos.
Juíza Hilda Domingos e o acórdão da condenação de 2 dos 6 cidadãos que se manifestaram contra a governação do governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, durante as celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional nesta cidade. Os réus foram ainda condenados a pagar solidariamente o valor de 350 mil kwanzas para a reparação dos danos causados. As alegações apresentadas pela acusação não corresponderam com os factos, referiu o defensor oficioso Osvaldo dos Anjos, justificando que vai recorrer ao Tribunal Supremo.
Não podemos excluir de recorrer, uma vez que é um direito do réu. Destas formas, quando se interpõe recurso neste tipo de processo, a própria lei obriga que os réus devem aguardar o recurso em liberdade mediante pagamento de caução fixada pelo Tribunal. O Tribunal assim não entende.
O julgamento de outros 4 réus detidos ao longo das manifestações decorre até o momento no Tribunal da Comarca de Malanje, onde Osvaldo dos Anjos foi igualmente nomeado como um dos defensores oficiosos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Conforme os ouvintes sabem, os professores do ensino geral entraram ontem em greve. Os salários são as principais causas de descontentamento. O nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, foi investigar e começou por se inteirar dos salários de deputados e outros e depois foi compará-los com os professores.
497 mil kwanzas é o salário básico de um deputado angolano que, com os subsídios, chega a 1 milhão 98 mil kwanzas. Além deste valor, os deputados têm direito à assistência médica, subsídio de renda de casa para habitação, bilhete de viagens, duas viaturas, subsídio de instalação, assim como subsídio para o fim de mandato e com direito a salário durante 6 meses após o término da legislatura. As mesmas regalias têm os juízes, procuradores e generais no ativo. Entretanto, o quadro diferente é dos professores angolanos. 49 mil kwanzas é o salário que oferece um professor do ensino primário, muitos deles licenciados. Outros chegam a ganhar 73 mil kwanzas, como conta Garrido Manuel Rola, professor do segundo ciclo de ensino secundário, diplomado a sexto escalão, lecionando a disciplina de língua portuguesa na província do Bengo.
Tem sido difícil porque, além de cuidarmos da família, também somos estudantes. E trabalhamos longe, não aqui em Luanda, trabalhamos no Bengo como professor. E o que recebemos é um estímulozinho, né? 70 mil kwanzas, onde conseguimos nos 70 mil subtrair aquela que é a nossa passagem, a nossa estadia no município. Não chega para nada, 70 mil não chega para nada. Se calhar estou há 10 anos, continuo o mesmo e no mesmo escalão. E um salário muito mísero que não chega para nada. De certa forma, é muito difícil viver nas condições que vivemos como professor.
Dá para manter alimentação e uma boa saúde para a família?
Conforme já fiz menção anteriormente, não chega para nada. Não chega para nada. Não chega para manter a alimentação, não chega para a saúde, não chega para absolutamente nada.
Outra professora é Rita Damião, do ensino primário, auxiliar do sexto escalão, com salário de 49 mil kwanzas, sem qualquer subsídio. Diz que está sem palavras e lamenta a condição porque são submetidos.
Sinceramente falando, pá, é um estímulo, não digo salário, é um estímulo. Só para te estimular, para não te sentires inútil, porque salário que é salário, a pessoa faz alguma coisa com salário, mas o estímulo que nos dão não chega mesmo para nada.
Recorda-se que o salário mínimo da classe docente ronda dos 49 mil kwanzas e o máximo em cerca de 300 mil kwanzas. Esta categoria onde poucos professores são colocados. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América, estamos a transmitir em português para a África a partir do Estúdio 8 da Voz da América em Washington, ao microfone João Santa Rita. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, fotos, vídeos, reportagens. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, uma notícia, uma opinião, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Do norte de Angola chega-nos uma notícia preocupante. O Hospital Municipal do Soio, na província do Zaire, não tem qualquer tipo de medicamentos. Quem pode, vai a Luanda. Quem não pode, padece sem qualquer assistência. Manuel José.
O secretário municipal pela Casa CE, no Soio, Raul Paulo, diz ter tentado saber, junto dos responsáveis do Hospital Central do município, o que se passa com os fármacos, mas não foi autorizado a aceder à unidade hospitalar. Pelos relatos que chegam àquele responsável partidário, a situação da falta de medicamentos e até reagentes é extremamente preocupante.
O Hospital Municipal está sem reagente para fazer qualquer tipo de diagnóstico que tenha a ver com paludismo, teste de HIV, próprios medicamentos para esses que sofrem dessa patologia. Não tem absolutamente nada para o Hospital Municipal. Os doentes agora estão aqui a padecer, os que têm meios financeiros vão a Luanda para buscar os socorros lá, mas os que não têm meios estão assim há muito tempo aqui no município do Soio. Isso preocupa muito e preocupa a própria sociedade em si.
Nós falamos com um paciente seropositivo, procura por medicamento regularmente no hospital e diz nunca encontrar.
Eu sou doente de HIV, já estou com esta doença há 2 anos. Venho sempre aqui no Hospital Central e Municipal de Soio. Não há medicamentos para quem vai buscar levar para casa, não há.
Os que têm outras patologias também nunca há medicamentos.
Nem medicamentos mesmo, os pacientes aí também não têm coisa de paludismo, malária, etc. Não há medicamentos. Assim, eles passam pela receita, você compra o medicamento fora. Removas e xeringa, compra na farmácia fora.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos com a saúde, mas agora com uma boa notícia. Mais de 13 milhões de crianças vão ser vacinadas até ao próximo dia 24 contra o sarampo, pólio e rubéola. Os dados foram revelados no lançamento oficial da campanha de vacinação ontem na cidade da Gabela, no Kwanza Sul, onde está o Fernando Caetano.
A campanha tem como grupo-alvo crianças menores de 15 anos de idade e sem obstáculos financeiros para as famílias. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse na ocasião que...
De acordo com os microplanos, estima-se que a nível dos municípios participarão de forma direta na campanha 54.299 pessoas entre técnicos voluntários organizados em 5.935 equipas de vacinação.
O governador da província, Eusébio Teixeira, agradeceu a escolha que recaiu ao Kwanza Sul e manifestou-se preocupado com alguns casos de sarampo registados ano passado. Daí o apelo aos pais a levarem as crianças aos postos de vacinação. Parceiros sociais do Ministério da Saúde, a USAID, OMS, Unicef e mais, a aposta está virada na erradicação dessas doenças que, segundo Paulo Baladelli, da Unicef em Angola, retarda o crescimento e desenvolvimento das crianças. Do Sumbe para Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje inicia-se a segunda jornada dos quartos de final e dois clubes com missão impossível, ou pelo menos quase impossível. Em Itália, Roma recebe o Barcelona, Barça venceu por 4-1 na primeira mão. Em Espanha, pelo que o Roma tem que meter 3 batatas na capoeira sem resposta, caso contrário, arrivederci, hasta la vista. Em Inglaterra, mais difícil é a posição do Manchester City, que recebe o Liverpool. Na primeira mão, City perdeu surpreendentemente com o Liverpool por 3-0, tem que meter 4 sem resposta, caso contrário, bye bye. Pode fazer? É, em teoria pode. Na primeira volta do campeonato inglês, City deu 5 ao Liverpool. Mas isso já foi o ano passado. O Liverpool tem estado com grande entusiasmo. City parece estar em queda. 2 derrotas consecutivas. Depois de perder com o Liverpool para a Liga dos Campeões, perdeu no fim de semana para o campeonato inglês em casa com o Manchester United. Amanhã há mais. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Nova York ganhar por 123-109. Bateram o New York Knicks. Cleveland em quarto lugar na Conferência Leste, que é comandada pelo Toronto, que ontem foi até Detroit ganhar por 108-98. Já só falta apurar uma equipa para os playoffs, a fase final do campeonato. É na Conferência Oeste, onde falta decidir quem é a oitava equipa a ser apurada. Vai ser decidido entre o Minnesota e o Denver. E ontem ambas ganharam. Minnesota jogou em casa, bateu o Memphis 113-94. O Denver também jogou em casa e também ganhou, bateu o Portland 88-82. Já apurados na Conferência Oeste, temos sete equipas, nomeadamente Houston, Golden State, Portland, Utah, Nova Orleans, Santo Antônio e Oklahoma. Falta decidir-se quem vai em oitavo lugar, o Minnesota ou o Denver. Na Conferência Leste, temos já apuradas todas as oito equipas. São Toronto, Boston, Filadélfia, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami e, em oitavo lugar, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards. E agora vamos para Moçambique, mais precisamente para o norte, para a província de Nampula, onde nos últimos anos tem-se estado a assistir a um fluxo grande de imigrantes vindos de todas as partes de África. Parece que gostam de Nampula, pois a sua chegada está também a causar casos de corrupção nos serviços de imigração.
Flávia Eva Maxini, porta-voz do Serviço Provincial de Imigração, reconhece a existência de focos de corrupção na instituição e avança que dois funcionários respondem disciplinar e criminalmente por tal prática. Estes indiciados, reitera Flávia Eva Maxini, permitiram a entrada de um cidadão com visto falso. De Nampula para a Voz da América, Dina Suale.
Obrigado, Dina. Aqui na Voz da América, nós vamos também ter aqui uma notícia para todos aqueles que seguem o Facebook, ou estão no Facebook. O fundador Mark Zuckerberg começa dentro de momentos a prestar esclarecimentos ao Congresso sobre o escândalo que envolve a obtenção de dados de utilizadores daquela rede social pela consultora Cambridge Analytica. A empresa é acusada de ter recuperado dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook. Eu tenho uma boa notícia, o meu não está lá, porque eu não faço parte do Facebook. Portanto, eu não tenho esse problema, mas é, posso ter outros. Há quem diga que, como não faço parte do Facebook, não existo. Bem, não sei. A ver, vamos. Entretanto, vamos ficar com a música de Umu Sangaré. Yala!
Boa tarde. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português, deste 10 de abril de 2018, aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a Organização para a Proibição das Armas Químicas vai enviar uma missão de investigadores para a Síria. O governo do Zimbábue anunciou hoje ter convidado observadores internacionais para as próximas eleições agendadas para julho. Transmitimos é onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, é ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos presentes em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e Capital FM na cidade de Bissau, mas também presentes em Bafatá com a Rádio Comunitária Local e com a Sichão Oco em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com informação em texto, áudio e vídeo. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica conosco hoje continua o Al Santos e a produção é de Mariano Bartolomeu. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para apresentarmos as notícias.
A Organização para a Proibição das Armas Químicas vai enviar uma missão de investigadores para a Síria na sequência do alegado ataque com armas químicas no fim de semana perto de Damasco. O Ministério dos Negócios Estrangeiros indicara que a Síria ia colaborar na investigação do alegado ataque na cidade de Duma, onde no sábado ocorreram denúncias de um ataque com armas químicas. O governo sírio tem negado qualquer ataque com gás em Duma, o último bastião rebelde desta região nos arredores da capital, e solicitou uma investigação. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU vai votar propostas de resolução dos Estados Unidos e da Rússia em resposta a um alegado ataque com armas químicas.
O governo do Zimbábue anunciou hoje ter convidado observadores internacionais, incluindo missões da União Europeia e dos Estados Unidos, para fiscalizarem em julho as primeiras eleições gerais desde o fim do regime de Robert Mugabe. O Executivo indicou que 46 países e 15 blocos regionais e continentais receberam convites, entre eles a União Europeia, a Commonwealth, os Estados Unidos, Canadá e Austrália. A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções e proibições de viagem aos líderes do país em 2001 e 2002 em resposta a violações de direitos humanos e fraude eleitoral atribuídas a Robert Gabriel Mugabe e seus aliados. Bruxelas já suspendeu a maioria das sanções, enquanto os Estados Unidos mantêm sanções contra vários empresários e indivíduos vinculados ao partido ZANU-PF, que está no poder no Zimbábue.
O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, ordenou a libertação de todos os presos políticos, disse a agência de notícias sudanesa SUNA. A agência disse que a decisão foi tomada a pedido de partidos políticos e organizações que têm estado a participar no diálogo político a decorrer no país e visa dar aos detidos uma oportunidade de participarem nesse diálogo. A agência disse que a libertação se destina também a fortalecer o espírito de reconciliação, paz e harmonia criados pelo diálogo político. O mês passado, o presidente ordenou a libertação de 80 presos políticos. A oposição disse que outros 50 permanecem presos. O atual presidente, que governa o Sudão desde 1989, disse que não tenciona candidatar-se às eleições de 2020 e, pela primeira vez, nomeou um vice-presidente o ano passado.
Um voluntário da Organização Católica Ajuda ao Desenvolvimento no Sudão do Sul foi morto por atiradores que dispararam contra o carro em que seguia, revelaram as Nações Unidas hoje. Alain Nodeho, coordenador do Serviço Humanitário das Nações Unidas no sul do Sudão, condenou o ataque num comunicado no qual exige que responsáveis pelo atentado e por outros atos semelhantes sejam levados à justiça. Cerca de 100 trabalhadores de agências humanitárias foram mortos no Sudão do Sul desde que incluiu a guerra civil no país em 2013.
O conselheiro de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tom Bossert, demitiu-se de funções hoje, anunciou a Casa Branca. É o último de uma série de abandonos e despedimentos na administração Trump. Desde o final de fevereiro já foram despedidos ou despediram-se 4 conselheiros do presidente Trump.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil pediram hoje ao Parlamento a solicitação da suspensão das atividades da mineradora chinesa Huayou Mozambique Mining, que explora areias pesadas na província de Nampula, reporta William Mopote.
A empresa é acusada de atividades irresponsáveis que colocam em risco a vida das comunidades da zona de exploração. A acusação consta de um relatório intitulado As Nossas Vidas Não Valem Nada, divulgado há semana e meia pela Amnistia Internacional. Perante o relatório, organizações da sociedade civil foram hoje ao Parlamento exortar para que se suspenda a atividade da mineradora.
Então achamos que é preciso parar imediatamente e levar a empresa a seguir todos os processos necessários para que ela possa operar dentro dos padrões que a nossa lei estabelece e também os vários instrumentos internacionais estabelecem.
Era Fátima Mimir, representante do Centro da Integridade Pública. A Amnistia Internacional diz que a atividade da mineradora chinesa afetou o sistema de drenagem das zonas úmidas, assim como a produção de alimento da comunidade de Nhagoma, pondo em causa a sua subsistência. A empresa diz que o relatório reflete um passado que já foi ultrapassado. Amílcar Marimula é o consultor da empresa.
A dado passo, graças às visitas constantes de auditorias e monitorias por parte do governo, estou a falar do MITADER, representado pelo DEPTADER na província, estou a falar do MIREM, representado pelo DIPREM na província, estes foram despertar a empresa que devia incluir um ambientalista para poder seguir aqueles que são os planos de gestão ambiental. Desta vez para cá, estes assuntos foram todos solvidos. Já não existe nenhum problema.
Pelo sim, pelo não, o Parlamento diz que vai averiguar a situação. Alfredo Magumis é membro da Comissão Parlamentar da Agricultura, Economia e Ambiente.
Ninguém não quer a China, ninguém está a dizer isso, mas que os chineses, quando vêm explorar os recursos naturais aqui, possam fazer, tendo em conta as nossas normas.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos a falar de Nampula, norte de Moçambique, onde alguns cidadãos estrangeiros denunciam a existência de funcionários do Serviço Provincial de Migração que pedem dinheiro para flexibilizar a emissão de documentos, o que chamam de boladas, tal como reporta Adina Soalehe.
O diretor-geral daquele instituto, Justino Tonera, descreveu como grave a violação dos direitos da criança, que envolve não só o tráfico, como também casamentos prematuros e recusa do direito à educação. Os números são elevados.
No ano passado, em todo o território moçambicano, o IPAJ atendeu cerca de 1.300 casos de atendimento à criança, neste caso, coincidência à proteção da criança. Quer dizer que esta continua a ser uma preocupação do IPAJ e vamos continuar a trabalhar no sentido de garantir maior proteção da criança.
Tonela afirmou que as situações recorrentes envolvem o tráfico de crianças. O Ministério Público assume que este é um assunto delicado, cuja resolução se tem revelado difícil, segundo a magistrada Natasha Lage.
Temos tido em alguns momentos alguns inconvenientes, porque tem que ter em consideração que o alvo deste tipo legal de crime são pessoas desfavorecidas economicamente, o que efetivamente traduz numa resolução, mas estas voltam muitas das vezes a tornarem-se expostas ao tráfico de pessoas.
Para o analista Amorim Bila, a luta contra o tráfico de pessoas, sobretudo de crianças, passa também por um combate à pobreza com ações muito concretas.
A pobreza acaba ditando tudo. Alguém aparece a dizer que eu vou levar o seu filho para ir estudar ou vou-lhe por mês de volta. Então as pessoas entregam. Só que depois a vítima já se vê numa situação em que, por caso da África do Sul, é que a pessoa já está na África do Sul indocumentada e não tem como. E depois a rede de traficantes começa desde a aldeia até ao nível mais alto. Depois aqui encontram-se os mandantes.
Entretanto, alguns analistas consideram que há aspectos que precisam ser corrigidos para que a luta contra o tráfico de seres humanos seja mais eficaz, sobretudo as fragilidades prioridades do ponto de vista de recursos humanos. E o Ministério Público está de acordo.
Este é um crime caro e carece também que, do lado dos que garantem a responsabilização, também estejam organizados como o crime organizado está. Então, para isso implica termos todos os intervenientes devidamente especializados, meios para poder repreender este crime. Então, estes são alguns desafios e o contexto social, que é a pobreza extrema que Moçambique tem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, que o reportou aqui sobre este facto do Instituto de Patrocínio e Ciência Jurídica dizer que está preocupado com o tráfico de menores, mas analistas advertem que, se reduzir a pobreza, Moçambique terá dificuldades para travar o fenómeno. Sinceras desculpas pela troca da peça de Ramos Miguel. Agora sim, voltamos a Nampula, norte de Moçambique, onde alguns cidadãos estrangeiros denunciam a existência de funcionários do Serviço Provincial de Migração que pedem dinheiro para flexibilizar a emissão de documentos, o que chamam na gíria local de boladas. Reporta Adina Sualehe.
Abshir, como é conhecido, é somaliano, proprietário de 3 lojas na cidade de Nampula, onde vive desde 2007. Ele disse que para adquirir rapidamente um documento é necessário fazer bolada com alguns funcionários. Caso contrário, a pessoa é obrigada a regressar várias vezes à instituição sem a emissão do seu documento. Com este problema de corrupção, chegamos a pagar 2 vezes mais em relação ao valor do documento, denunciou.
Então, esse cartão está a ser regulado agora. Que leva dinheiro para ele e ele está a regressar demais. Há de vir esperar um pouco, amigo aí. Até não há de conseguir, de maneira que está a levar dinheiro. O governo mesmo não vai conseguir. Por dia há pessoa que paga. É preciso ele ter 20, 30 pessoas, por dia, 25. Sem ter dinheiro que vai ter agora, sem ter dinheiro não está a sair ali.
Entretanto, a corrupção no Serviço Provincial de Imigração acontece numa altura em que tende a aumentar em Nampula a entrada clandestina de cidadãos estrangeiros, particularmente oriundos da Somália, Senegal, Mali, Tanzânia, Etiópia, Nigéria e Guiné-Conakry. Fontes da Voz da América indicam que cerca de 16 cidadãos estrangeiros estão sob custódia das autoridades migratórias por entrada na província de Nampula sem documentação para o efeito. Neste momento, decorrem processos para o seu repatriamento. Flávia Eva Maxini, porta-voz do Serviço Provincial de Migração, reconhece a existência de focos de corrupção na instituição e avança que 2 funcionários respondem disciplinar e criminalmente por tal prática.
Sim, a título de exemplo, estes colegas estão sendo sancionados severamente, porque não é de lei a corrupção. São 5 colegas que foram instaurados processos, 2. Disciplinar, que é o nível dos serviços, e criminal, que a Cernic está a dar vazão a essa situação. É, verifica-se mais o visto falso. Né? Não tendo verificado, na altura devida, houve um lapso e estes colegas que estiveram envolvidos nestes processos estão a ser responsabilizados.
Estes indiciados, reitera Flávia Eva Maxini, permitiram a entrada de um cidadão com visto falso. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E nós continuamos com a emissão vespertina a partir de Washington. Esta é a Voz da América. Em Cabo Verde, alguns estrangeiros africanos dizem que há tratamento discriminatório nas fronteiras. As autoridades do país dizem que condições para a entrada de estrangeiros no arquipélago são iguais para cidadãos de todos os continentes. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, Zeca Viana, disse ao nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, que os problemas que têm surgido são devido, muitas vezes, à deficiente informação.
O dirigente associativo entende que falta muita informação por parte de algumas pessoas que viajam para o arquipélago, porque muitos cidadãos que chegam de países da CDAO pensam que a isenção de vistos no âmbito da livre circulação no espaço comunitário lhes dá o direito de entrar sem cumprirem outros requisitos exigidos.
O viajante não apresentar condições desse tipo, há sempre a necessidade de barrá-lo. Portanto, barram, às vezes em contacto, muito raras vezes, se houver algum consenso, pode-se resolver junto aos familiares, porque os familiares depois vão todos aí ao aeroporto e conseguem lá negociar às vezes com determinados agentes que são mais flexíveis, mas isso é muito raro, muito raro. Mas isso também por quê? Porque, na verdade, nós temos a consciência que a população africana da nossa sub-região está muito pouco informada.
O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas não crê que haja leis diferentes para africanos e europeus, ainda assim considera que em algumas situações as coisas deviam ser simplificadas por parte das autoridades na fronteira. De acordo com informações que a VOA apurou junto dos Serviços de Imigração e Fronteiras, para uma pessoa entrar no arquipélago deve apresentar as documentações válidas, bilhete de regresso e condições financeiras, no valor de 100 euros para cada dia de permanência no país e uma taxa de entrada de 200 euros, bem como a reserva do hotel ou termo de responsabilidade em caso de alojamento em casa de um familiar. O chefe de divisão de fronteiras, José Cabral, afirma que se trata de exigências para cidadãos de todas as nacionalidades.
Não temos uma lei específica só para cabo-verdiano, ou só para africano, ou só para europeu, ou só para asiático. As condições são mesmas para todos. E recusa de entrada é normal, porque também diariamente recebemos cabo-verdianos que são recusados de entrada em África, como em Dakar ou em Casablanca, em Lisboa ou em Paris, ou em Boston ou Providence, ou em Fortaleza ou Recife. Isso é um procedimento normal de fronteiras. Às vezes, talvez por falta de conhecimento de alguns familiares residentes aqui, faz ruído na comunicação social, mas essa é a situação que estamos constantemente lidamos.
Em 2017, cerca de 45 cidadãos de alguns países da CDAO viram as entradas no arquipélago recusadas contra 15 da Europa, diferença de números que se deve, segundo o comissário José Cabral, pelo facto dos africanos da sub-região serem menos cumpridores dos requisitos estabelecidos na lei. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Nós continuamos a reportar sobre a África Ocidental. Vamos agora a Guiné-Bissau para dizer que a diretora de operações do Banco Mundial para o país, Louise Corde, afirmou hoje que a atual situação política no país está a dificultar o trabalho da organização no apoio ao combate à pobreza. Em declarações aos jornalistas, após um encontro com o presidente José Mário Vaz, Corde disse que tal situação a impede de desempenhar o seu papel para o qual tem mandato. A representante do Banco Mundial indicou ainda que a Guiné-Bissau tem dos maiores índices de pobreza no continente africano e dos piores indicadores de desenvolvimento humano. Depois da Guiné-Bissau, vamos a São Tomé e Príncipe. Os alunos da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe entraram hoje no segundo dia de greve como forma de protesto contra o que chamam de abusos dos professores e falta de condições. Os estudantes fecharam os portões de acesso à instituição e pediram uma suspensão do Ministério da Educação, Ciência, Cultura e Comunicação àquela universidade, segundo disseram alguns, se comprovar se há falta de água potável. Não há livros científicos, as casas de banho não têm condições, entre outras debilidades. Em declarações à imprensa, o presidente da Associação dos Estudantes, Didier Vegas, disse que a paralisação tem como pano de fundo pressionar as autoridades competentes, sobretudo a reitoria, a encontrar soluções para os problemas que afligem os alunos nesta universidade pública de São Tomé e Príncipe. A reitoria da universidade prometeu um posicionamento público ainda nesta terça-feira. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, enfrenta dentro de momentos uma dura sessão no Congresso americano após revelações de que a empresa Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha do presidente Donald Trump, teve acesso a dados de pelo menos 87 milhões de utilizadores do Facebook durante a campanha eleitoral de 2016. Os legisladores têm muitas perguntas para Zuckerberg, que já assumiu os erros, mas recusa deixar a empresa que criou em 2004. Álvaro Lugero Andrade.
O Congresso quer respostas, não apenas desculpas. Foi um grande erro. Este foi o meu erro, disse Mark Zuckerberg, presidente do Facebook. Os dirigentes da empresa enfrentaram duas questões no ano passado em torno do papel que os anúncios colocados naquela rede social poderão ter desempenhado nas eleições de 2016. Mas o recente escândalo da Cambridge Analytica colocará Zuckerberg cara a cara com os legisladores pela primeira vez. Os dados obtidos deram a Cambridge Analytica informações sobre crenças políticas e religiosas, eventos em que participaram e opiniões sobre as publicações de milhões de usuários do Facebook. A empresa classificou as reclamações de violação de dados de completamente falsas. A Comissão Federal do Comércio, um departamento de proteção ao consumidor, vê isso de forma diferente, como explica Terrell McSwinley.
Se você tenta manter algo privado e acha que o tem como privado e precisa realizar mais 3 etapas, é problemático.
Deputados e senadores vão querer saber se o Facebook violou um acordo de 2011 assinado com a Comissão Federal do Comércio, no qual assegurou garantir que aplicativos de terceiros só poderiam acessar as informações básicas. David Vladeck é professor de Direito da Universidade de Georgetown. Eles obviamente não fizeram a devida diligência em nenhum dos programas ligados a aplicativos de terceiros, disse Vladeck. Enquanto o Facebook pode enfrentar multas avultadas caso se comprovar que violou o acordo, o Congresso americano vai analisar como a empresa pretende proteger a privacidade dos usuários do futuro. Michelle Demuy, analista do Centro para a Democracia e Tecnologia, tem a seguinte opinião.
O modo como interagimos com essas plataformas não é muito claro. Você não pode, na maior parte das vezes, dar o consentimento e todo mundo sabe disso. Você não vê as centenas de olhos que olham para você enquanto publica algo no Facebook. Algumas dessas mudanças têm que vir do lado do design.
Mark Rotenberg, do Centro de Informação de Privacidade Eletrónica, está otimista e acredita que a presença de Zuckerberg impulsionará o Congresso a adotar uma lei de privacidade para obter informações na internet. O Facebook terá que oferecer aos usuários direitos legais para a recolha de dados e a empresa também terá de assumir algumas responsabilidades na recolha de dados. Eu acho que será um bom ponto de partida para o Congresso, concluiu aquele analista. Depois de uma primeira sessão hoje, Mark Zuckerberg enfrentará um segundo painel amanhã.
No dia em que o presidente Donald Trump se reunia com dirigentes militares e do Conselho Nacional de Segurança para discutir possíveis ações militares contra a Síria, a cena política americana foi abalada pela notícia de que agentes da Polícia Federal, o FBI, tinham efetuado uma busca aos escritórios do seu advogado pessoal, Michael Cohen. A busca tem ramificações políticas e jurídicas, tal como nos diz o João Santa Rita.
Para os analistas políticos americanos, a busca efetuada por agentes do FBI é um sinal claro que o advogado pessoal do presidente faz face a uma investigação criminal muito séria. Isto porque, devido ao conceito jurídico de confidencialidade de conversas e comunicações entre advogados e os seus clientes, qualquer mandato de busca tem que, antes de ser submetido a um juiz para aprovação, tem que ser aprovado pelo Departamento de Justiça. Alguns analistas jurídicos dizem que uma busca deste género é uma raridade, se não mesmo inexistente, afirmando que o advogado de Trump deveria de imediato iniciar uma ação em tribunal para ter um juiz a controlar aquilo que foi levado pelos agentes. Talvez por isso o presidente Trump criticou asperamente a busca quando ontem falou a jornalistas.
É uma desgraça, é francamente uma real desgraça. É um ataque ao nosso...
Isto é uma vergonha. Francamente, isto é uma verdadeira vergonha. É, no verdadeiro sentido da palavra, um ataque ao nosso país. É um ataque a tudo aquilo que nós defendemos. Quando eu ouvi isto, e ouvi isto tal como vocês, eu disse que isto está agora a um novo nível de injustiça. Palavras do presidente Donald Trump.
O governo do Zimbábue anunciou hoje ter convidado observadores ocidentais, incluindo missões da União Europeia e dos Estados Unidos, para o processo eleitoral de julho deste ano, desde o fim do regime do presidente Robert Mugabe. Paulo Oliveira.
Jeff Flake e Chris Collins referiram aos jornalistas estarem agradados como o Zimbábue tem progredido desde a saída em novembro passado de Robert Mugabe. Flake apelou na altura ao presidente Mnangagwa para assegurar eleições credíveis para que o Ocidente possa levantar as sanções impostas em 2002 contra alguns elementos do partido no poder ZANU-PF, após acusações de fraude eleitoral e de abusos dos direitos humanos.
Nothing would please us more than to be able to play a role.
Nada nos vai agradar mais do que poder desempenhar um papel no plano legislativo e poder recomendar ao presidente, disse Flake, para que as sanções sejam retiradas e que os Estados Unidos e o Zimbábue possam manter não apenas relações diplomáticas, bem como laços comerciais. Senador, quando se vem querido sobre o que os Estados Unidos e o Ocidente esperam dos sufrágios?
We believe there are international standards, well known, adopted by the African Union, by SADC, by EU, by others.
Sabemos de segundos existirem padrões internacionais adotados pela União Africana, pela SADC, pela União Europeia, definindo as medidas no sentido de eleições livres e honestas. O Executivo do Zimbábue indicou que 46 países e 15 blocos regionais e continentais já receberam a autorização do novo presidente, Mnangagwa, para que recebam o convite. A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções e proibições de viagens em 2001 e 2002, decisão tomada como resposta às supostas violações de direitos humanos e à fraude eleitoral cometidas por Mugabe e os seus aliados. Bruxelas já suspendeu a maioria das sanções, mantendo apenas um embargo económico a Mugabe e à mulher Grace, bem como a empresa zimbabueana ligada ao armamento.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje inicia-se a segunda jornada dos quartos de final e dois clubes com missão impossível, ou pelo menos quase impossível. Em Itália, Roma recebe o Barcelona, Barça venceu por 4-1 na primeira mão. Em Espanha, pelo que o Roma tem que meter três batatas na capoeira sem resposta, caso contrário, arrivederci, hasta la vista. Em Inglaterra, mais difícil é a posição do Manchester City, que recebe o Liverpool. Na primeira mão, City perdeu surpreendentemente com o Liverpool por 3-0. Tem que meter 4 sem resposta. Caso contrário, bye-bye. Pode fazer? É, em teoria, pode. Na primeira volta do campeonato inglês, City deu 5 ao Liverpool. Mas isso já foi o ano passado. O Liverpool tem estado com grande entusiasmo. City parece estar em queda. Duas derrotas consecutivas. Depois de perder com o Liverpool para a Liga dos Campeões, perdeu no fim de semana para o campeonato inglês em casa com Manchester United. Amanhã, há mais. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Nova York ganhar por 123-109. Bateram o New York Knicks. Cleveland em quarto lugar na Conferência Leste, que é comandada pelo Toronto, que ontem foi até Detroit ganhar por 108-98. Já só falta apurar uma equipa para os playoffs, a fase final do campeonato. É na Conferência Oeste, onde falta decidir quem é a oitava equipa a ser apurada. Vai ser decidido entre o Minnesota e o Denver. E ontem ambas ganharam. Minnesota jogou em casa, bateu o Memphis 113-94. O Denver também jogou em casa e também ganhou, bateu o Portland 88-82. Já apurados na Conferência Oeste, temos 7 equipas, nomeadamente Houston, Golden State, Portland, Utah, Nova Orleans, Santo Antônio e Oklahoma. Falta decidir-se quem vai em oitavo lugar, o Minnesota ou o Denver. Na Conferência Leste, temos já apuradas todas as 8 equipas. São Toronto, Boston, Filadélfia, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami e em oitavo lugar, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards.
E antes do final, as manchetes de alguns jornais americanos. O advogado de Trump é objeto de inquérito por possível fraude bancária e violação do financiamento de campanha. Este é o tema de destaque nos jornais New York Times e Washington Post. Trump promete resposta ao ataque na Síria, constitui tema no Washington Post, para o New York Times destacar que Trump cancelou visita à América Latina para se dedicar à crise na Síria. Os dois jornais americanos referem igualmente o depoimento de Mark Zuckerberg perante duas comissões do Congresso sobre a fuga de dados dos clientes do Facebook. Com estas notas da imprensa americana, marcamos um ponto final à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português e marcamos também o final da nossa transmissão em onda média. Foi um prazer estar na sua companhia. Aqui no estúdio já está o Paulo Oliveira para a terceira e última parte da emissão vespertina, que, entre outros pontos, irá destacar a página dedicada à política americana com o João Santarita. Fica um abraço do Amaz Miguel e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:32, aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, a Organização das Nações Unidas vai investigar alegado ataque químico na Síria. O governo do Zimbábue convidou organizações internacionais para sufrágios de julho. 10 de abril de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica diz que está preocupado com o tráfico de menores, mas os analistas advertem que sem reduzir a pobreza será difícil travar o fenómeno, como nos refere o Ramos Miguel.
O diretor-geral daquele instituto, Justino Tonera, descreveu como grave a violação dos direitos da criança, que envolve não só o tráfico, como também casamentos prematuros e recusa do direito à educação. Os números são elevados.
No ano passado, em todo o território moçambicano, o IPAJ atendeu cerca de 1.300 casos de atendimento à criança, neste caso, coincidência à proteção da criança. Quer dizer que esta continua a ser uma preocupação do IPAJ e vamos continuar a trabalhar no sentido de garantir maior proteção da criança.
Tonela afirmou que as situações recorrentes envolvem o tráfico de crianças. O Ministério Público assume que este é um assunto delicado, cuja resolução se tem revelado difícil, segundo a magistrada Natasha Lage.
Temos tido alguns momentos, alguns inconvenientes, porque tem que ter em consideração que o alvo deste tipo legal de crime são pessoas desfavorecidas economicamente, o que efetivamente traduz numa resolução, mas estas voltam muitas das vezes a tornarem-se expostas ao tráfico de pessoas.
Para o analista Amorim Bila, a luta contra o tráfico de pessoas, sobretudo crianças, passa também por um combate à pobreza com ações muito concretas.
A pobreza acaba de tanto tudo. Alguém aparece a dizer que eu vou levar o seu filho para ir estudar ou vou por mês de volta, então as pessoas entregam. Só que depois a vítima já se vê numa situação em que, por caso da África do Sul, é que a pessoa já está na África do Sul indocumentada e não tem como. E depois a rede de traficantes começa desde a aldeia até ao nível mais alto. Depois aqui encontram-se os mandantes.
Entretanto, alguns analistas consideram que há aspectos que precisam ser corrigidos para que a luta contra o tráfico de seres humanos seja mais eficaz, sobretudo as fragilidades do ponto de vista de recursos humanos. E o Ministério Público está de acordo.
Este é um crime caro e carece também que, do lado dos que garantem a responsabilização, também estejam organizados como o crime organizado está. Então, para isso implica termos todos os intervenientes devidamente especializados, meios para poder repreender este crime. Então, estes são alguns desafios e o contexto social, que é a pobreza extrema que Moçambique tem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Mais 33 contas bancárias ligadas ao empresário suíço angolano Jean-Claude Bastos de Moraes foram congeladas nas Ilhas Maurícias. Isto indica que se estão a aprofundar as investigações às ligações daquele empresário ao Fundo Soberano de Angola, quando o fundo era presidido por José Filomeno dos Santos, Mayra de la Salette.
A ordem foi dada pelo Supremo Tribunal das Maurícias a pedido da Financial Intelligence Unit, ou Unidade de Investigação Financeira do país, elevando para 58 o número total de contas congeladas à companhia deste empresário, que mantinha estreitas ligações com o Fundo Soberano de Angola, quando o fundo estava sob direção de José Filomeno dos Santos. Tal como as contas congeladas no fim de semana, as 33 agora abrangidas pertencem ao grupo Quantum Global. Segundo notícias publicadas nas Maurícias, o valor total das contas congeladas ascende agora a mais de 297 milhões de dólares. Contudo, o montante poderá ser mais elevado, já que há transações diárias ainda a serem instigadas. As companhias de Jean-Claude Bastos de Moraes estavam envolvidas em investimentos do Fundo Soberano de Angola. A imprensa maurícia diz que o pedido inicial da Financial Intelligence Unit ao tribunal foi feito depois da visita de uma entidade oficial de Angola que se avistou com funcionários do gabinete do primeiro-ministro das Maurícias. O representante do governo angolano, cuja identidade não foi revelada, teria na sua posse documentos comprometedores sobre as atividades de Jean-Claude Bastos de Moraes. A Quanto Global emitiu um comunicado afirmando estar a trabalhar, e passamos a citar, em estreita colaboração com as autoridades competentes, fim de citação, e acrescentou estar confiante na sua capacidade de se defender contra, e passamos a citar, os ataques injustificados à nossa reputação, fim de citação. A Quantum tinha anteriormente também negado qualquer envolvimento na transferência de 500 milhões de dólares para Londres, em que José Filomeno dos Santos estaria envolvido. O Ministério das Finanças angolanas disse ontem que esses 500 milhões eram apenas uma terça parte de um montante que deveria ser pago para financiar investimentos de 35 mil milhões de dólares num projeto intermediado pela Mais Financial Services de Filomeno dos Santos. As autoridades angolanas disseram que estão também a envidar esforços para recuperar quase 25 milhões de euros que, ao abrigo dessa operação, foram transferidos para a Mais Financial Services para a prestação dos serviços que nunca foram efetuados.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora às notícias da economia. As consultoras Merger Market e Control Risks consideram que Angola está a tornar-se um país mais atrativo para investir, com reformas lançadas, mas alertam que o domínio das empresas públicas permanece um desafio para os investidores. Angola é vista como um anfitrião de mais negócios no futuro. Lê-se do relatório de Control Risks, que juntamente com a Merger Market lançou um estudo sobre a realização de fusões e aquisições em África. As empresas de consultoria dizem que Angola tomou medidas para aumentar o crescimento e diversificação e melhorar a participação do setor privado no desenvolvimento do país, mas os analistas alertam também para os perigos da atividade económica ser dominada pelo setor público. O governo de Moçambique emitiu novas regras para a exploração e exportação de 6 espécies de madeira do país, anunciou o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. A partir de agora, não será permitida a exportação de madeira de 3 das espécies com procura no país designadas Xanfuta, Umbila e Jambira, e que serão licenciadas apenas para abastecer o mercado interno, bem como a exploração e recolha de madeira de Nkula, Pau-Ferro e Nonzo. O governo estima que Moçambique perde anualmente entre 140 a 187 milhões de euros devido ao contrabando de madeira. A Cabo Verde Airlines inaugura em junho uma nova ligação do mercado brasileiro com a abertura da rota de Salvador da Bahia a ser operada com um Boeing 757 com conexão à Ilha do Sol, atual hub operacional da companhia aérea cabo-verdiana. A ligação para Salvador é referenciada como sendo mais um passo na operação internacional da empresa de bandeira de Cabo Verde, que contempla um novo modelo de negócio em formato hub and spoke, ponto de conexão para vários destinos em funcionamento desde o mês de fevereiro. A inflação no Brasil subiu 0,09% em março, resultado inferior ao aumento de 0,32% registrado em fevereiro, anunciou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, usado para calcular a subida de preços no Brasil, cresceu 0,70% no acumulado. O IBGE destacou que tanto a variação mensal quanto o acumulado no ano representam o menor nível de inflação registrado no Brasil em um mês desde 1994.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a voz da América em português, no dia em que o presidente Donald Trump se reunia com dirigentes militares e do Conselho Nacional de Segurança para discutir possíveis ações militares contra a Síria, a cena política americana era abalada pela notícia de que agentes da Polícia Federal, o FBI, têm efetuado uma busca aos escritórios do seu advogado pessoal, Michael Cohen. A busca tem ramificações políticas e jurídicas, conforme nos diz agora o João Santa Rita.
Para os analistas políticos americanos, a busca efetuada por agentes do FBI é um sinal claro que o advogado pessoal do presidente faz face a uma investigação criminal muito séria. Isto porque, devido ao conceito jurídico de confidencialidade de conversas e comunicações entre advogados e os seus clientes, qualquer mandato de busca tem que, antes de ser submetido a um juiz para aprovação, tem que ser aprovado pelo Departamento de Justiça. Alguns analistas jurídicos dizem que uma busca deste género é uma raridade, se não mesmo inexistente, afirmando que o advogado de Trump deveria de imediato iniciar uma ação em tribunal para ter um juiz a controlar aquilo que foi levado pelos agentes. Talvez por isso o presidente Trump criticou asperamente a busca quando ontem falou a jornalistas.
É uma desgraça, é francamente uma real desgraça. É um ataque ao nosso
Isto é uma vergonha. Francamente, isto é uma verdadeira vergonha. É, no verdadeiro sentido da palavra, um ataque ao nosso país. É um ataque a tudo aquilo que nós defendemos. Quando eu ouvi isto, e ouvi isto tal como vocês, eu disse que isto está agora a um novo nível de injustiça. Palavras do presidente Donald Trump. Importa aqui explicar que a busca de ontem não foi levada a cabo como parte da investigação do procurador Robert Mueller ao alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia durante a campanha eleitoral. Tudo indica que, nas suas investigações, Mueller deparou com alguma informação não relacionada com essa questão e passou a informação ao procurador do Estado de Nova Iorque, que depois pediu autorização para a busca. Tudo indica que os procuradores estão a investigar um caso de fraude bancária e violações das leis sobre financiamento de campanhas eleitorais. Alegadamente, Cohen terá usado uma linha de crédito com base no valor da sua propriedade para pagar $130 mil à atriz pornográfica Stormy Daniels para garantir o seu silêncio sobre uma ligação sexual que alegadamente manteve com Trump antes das eleições de 2016. Se Cohen mentiu a um banco sobre as razões, porque necessitava do empréstimo, isso, óbrigo da lei financeira americana, é um crime que pode dar pena de prisão. E porque nesse caso o pagamento pode ser visto como uma contribuição financeira à campanha de Trump, isso é também uma violação aos limites de doação a campanhas eleitorais. O presidente tem negado ter feito qualquer pagamento a Stormy Daniels e diz mesmo nunca ter tido qualquer relação com ela. Mentir em público não é crime. Mas o pressuposto desta investigação é que alguém reembolsou o advogado e as autoridades querem saber quem foi. Se foi alguém ligado à campanha de Trump, isso poderá ser uma violação das leis de financiamento e gastos de campanha eleitoral. E se os dois colaboraram nisso, poderão ser acusados de conspiração para defraudar o sistema. Mais do que isso, dizem analistas, como advogado do Trump desde há muitos anos, Cohen sabe muito sobre o que se passou nessa campanha e, como tal, poderá tornar-se numa testemunha nas investigações de Mueller se decidir colaborar com este. Para o presidente Trump, não há dúvidas que é Mueller quem está por trás desta investigação ao seu advogado Michael Cohen.
It's a disgraceful situation. It's a total witch hunt. I've been saying it for a long time. I've wanted to keep it down. We've given...
É uma situação vergonhosa. É uma caça às bruxas, como tenho vindo a dizer há algum tempo. Quisemos manter isto a um nível baixo. Entregámos, creio eu, mais de 1 milhão de páginas de documentos ao Procurador Especial. Eles continuam, no entanto, a investigar, mas isto é ridículo. Isto está a tornar-se agora ridículo. Não encontraram nenhum conluio com a Rússia? Não houve conluio com a Rússia? Nenhum conluio.
This is ridiculous. This is now getting ridiculous. They found no collusion whatsoever with Russia. Is there was no collusion at all. No collusion.
Eram palavras do presidente Donald Trump, que no passado tem manifestado a intenção de demitir o procurador Robert Mueller. Isso tem sido oposto pelos seus conselheiros, que o avisam que a demissão de Mueller iria causar uma tempestade política no Congresso que poderia ter consequências imprevisíveis para o seu mandato. Ontem, o presidente Trump deixou, no entanto, essa possibilidade em aberto. Bem, eu penso que é uma vergonha o que se está a passar. Vamos ver o que vai acontecer, mas penso que é, na verdade, uma situação triste quando se olha para o que aconteceu. Muitas pessoas já me disseram que eu devia demitir Mueller. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Eu penso que isto é uma vergonha e muitas outras pessoas também pensam assim. Isto é pura e simplesmente uma caça às bruxas. Eram palavras do presidente Donald Trump que, fora das alegações de conluio com a Rússia, que até agora não foram provadas, faz face agora a possíveis revelações que poderão abalar a sua presidência. Ou talvez não. É isso que os agentes do FBI estão agora a verificar nos arquivos do seu advogado.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português, desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português. E para falar de saúde está comigo o
Amâncio Miguel.
Eu sou Ana Guedes, esperamos que estejam todos de boa saúde ou o melhor possível. E Amâncio, hoje vamos falar de hipertensão e disfunção erétil, vais saber porquê, mas vamos começar com o teu país, Moçambique, que vai vacinar 12 milhões de crianças contra o sarampo e a rubéola.
É verdade, Ana, o Ministério da Saúde de Moçambique iniciou esta semana uma campanha de vacinação contra o sarampo e a rubéola, como a Ana diz, durante a qual pretende atingir cerca de 12 milhões de crianças.
A primeira fase da vacinação vai decorrer até ao dia 15 e inclui as províncias do Niassa, Cabo Delgado e Nampulis, no norte do país, e no centro, a Zambésia.
A segunda fase vai ter lugar entre os dias 21 e 25 também deste mês nas províncias de Tete, Manica e Sofala, isto na região centro, e Inhambane, Gaza e Maputo, no sul do país.
O Ministério diz que o país registrou 90 mil casos de sarampo nos últimos 7 anos, metade em crianças com mais de 10 anos.
E diga-se que o sarampo continua em Moçambique a ser uma das principais causas de mortalidade e é evitável com a vacinação.
A rubéola ou sarampo alemão é uma virose contagiosa, provoca febre e erupções vermelhas na pele. As manchas costumam surgir na cara, na face e atrás das orelhas, antes de se espalharem pelo corpo todo e muitas vezes é confundida com o sarampo.
E esta doença normalmente ocorre na infância, entre os 5 e 9 anos, mas pode acometer adultos não vacinados ou que nunca tiveram a doença. A virose surge apenas uma vez na vida e costuma ser benigna, mas se adquirida na gravidez, dizem os especialistas, pode gerar deformações no feto e até mesmo o aborto.
E depois de falarmos aqui de sarampo e de rubéola e da campanha de vacinação em curso em Moçambique, vamos falar de hipertensão e disfunção erétil. Isto porque há uma relação, dizem eles, ou será que há, entre estes dois problemas de saúde? Agora é uma questão muito complicada, mas que não deveria ser. A disfunção erétil, Amâncio, para muitos tabu e de difícil abordagem, mesmo entre pessoas do mesmo sexo.
E porquê que falamos disto?
Ah, estou-te eu a perguntar, porque acho que durante muito tempo havia a ideia de que a disfunção erétil era resultado essencialmente de problemas psicológicos ou envelhecimento.
Os estudiosos desta matéria dizem que essa leitura mudou nos últimos anos, sabendo-se hoje que é causada, numa grande maioria dos doentes, por problemas de saúde físicos, nomeadamente a doença vascular.
Doença vascular, Amâncio, de natureza arteriosclerótica. Por vezes é também devido a efeitos acessórios indesejáveis de medicamentos que o doente toma por outros motivos.
Há muitos estudos que mostram que cerca de 70% dos casos de disfunção erétil são devidos à patologia cardiovascular. Por outro lado, Ana, os doentes com esta disfunção têm maior risco de desenvolver a doença cardiovascular, nomeadamente de sofrer um infarto do miocárdio.
Os estudiosos dizem também que a disfunção erétil é com frequência a manifestação da doença vascular, que pode, com anos de antecedência, ser sinal de aviso de ataque cardíaco, isto no futuro.
E é por essa razão que recomendo que, perante uma situação de disfunção erétil, o médico deve avaliar com muito cuidado o aparelho cardiovascular do doente, que na maior parte dos casos já tem doença aterosclerótica, que ainda não deu sintomas cardíacos, mas se manifesta a nível sexual.
E, Amâncio, há algum tratamento para esta doença?
Grande parte dos casos pode ser tratado, dizem os especialistas, que recomendam a melhoria do estilo de vida, a redução do consumo de álcool, exercícios físicos diários, aí é preciso aumentar, não é reduzir, e também a redução do stress e ansiedade e a normalização do sono.
Portanto, estás bem em todos estes aspectos. Mas continuando, consultar especialistas para o devido acompanhamento, conforme o caso individual, é o ideal, sempre, mas é preciso vencer os tabus, falar abertamente. Um desafio, Amâncio, sobretudo porque a disfunção erétil não é necessariamente o início do fim da vida sexual.
E aliás, essa questão de parecer o fim do início do fim da vida sexual é, se calhar, a razão que leva as pessoas a ficarem escondidas.
Exatamente, e tal e qual como nós dissemos, muitas vezes até é difícil falar mesmo entre pessoas do mesmo sexo, e aqui tanto há grupos de homens como grupos de mulheres, mas tal e qual como há disfunção erétil, Amâncio, há muitas outras doenças, há muitas outras situações de saúde que de facto continuam a ser tabus e que as pessoas têm dificuldade em falar, e por isso nós estamos aqui os dois, não é?
E nós demos o passo, começámos a falar abertamente, não é verdade, Ana?
E pronto, uma boa semana de saúde para todos, até para a semana, um abraço da Ana Guedes.
E do Amâncio Miguel.
E vamos ficar com Jane Makeba. Foi a Jane, uma pequena interpretação de Makeba. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 10 de abril de 2018. A Organização para a Proibição das Armas Químicas vai enviar uma missão de investigadores para a Síria na sequência do alegado ataque com armas químicas no fim de semana perto da cidade de Damasco. O Ministério dos Negócios Estrangeiros indicar que a Síria ia colaborar na investigação do alegado ataque na cidade de Duma, na região de Ghouta Oriental, onde no sábado ocorreram denúncias de um alegado ataque com armas químicas. O governo sírio tem negado qualquer ataque com gás em Duma, o último bastião rebelde da região dos arredores da capital, e solicitou uma investigação com transparência e assente em provas credíveis e tangíveis. Entretanto, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU vai votar propostas de resolução dos Estados Unidos e da Rússia em resposta ao alegado ataque com armas químicas de fim de semana perto de Damasco. O governo do Zimbábue anunciou ter convidado observadores internacionais, incluindo missões da União Europeia e dos Estados Unidos, para fiscalizarem em julho as primeiras eleições gerais desde o fim do regime do antigo presidente Robert Mugabe. O executivo indicou que 46 países e 15 blocos regionais e continentais receberam convites, entre eles a União Europeia, a Commonwealth, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções e proibição de viagens aos líderes de cada país em 2001 e 2002, isto em resposta a violações dos direitos humanos e fraude eleitoral atribuídas a Robert Mugabe e seus aliados. Bruxelas já suspendeu a maioria das sanções, enquanto os Estados Unidos mantêm sanções contra vários empresários e indivíduos vinculados à ANU, PF, partido no poder. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, ordenou a libertação de todos os presos políticos, disse à agência de notícias sudanesa SUNA. A agência diz que a decisão foi tomada a pedido dos partidos políticos e organizações que têm estado a participar no diálogo político a decorrer no país e fez a dar aos detidos uma oportunidade de participar nesse diálogo. Aquela agência de notícias disse que a libertação se destina também a fortalecer o espírito de reconciliação, paz e harmonia criados pelo diálogo político. O mês passado, recordamos, o presidente ordenara a libertação de 80 presos políticos e a oposição diz que outros 50 permanecem ainda detidos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa tentativa de limitar os recursos que fomentam a guerra civil no Sudão do Sul, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos impôs procedimentos de licença contra 15 das entidades do país relacionadas cujas receitas têm contribuído para a continuação da crise no Sudão do Sul. Isto significa que todas as exportações, reexportações e transferências dessas entidades de quaisquer produtos originários nos Estados Unidos exigem agora licença de exportação. Segundo o Banco Mundial, com a receita do petróleo de todas as exportações ascendendo a 60% do produto interno bruto, o Sudão do Sul é o país mais dependente do mundo. Através desta ação, os Estados Unidos para aumentar a pressão para pôr termo aos 5 anos de guerra civil e a resultante crise humanitária. Em dezembro de 2013, menos de 18 meses após ter declarado a independência do Sudão, a luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar entrou em guerra civil. A continuação dos confrontos custou a vida de dezenas de milhares de pessoas e levou à devastação da economia, abuso de direitos humanos, fome e má nutrição. Um terço da população foi deslocada pela violência, com quase 2 milhões de deslocados internos e mais de 2 milhões dos quais fugiram para os países vizinhos. As 15 entidades incluem Ministérios de Minas e Petróleo e a empresa estatal Nile Petroleum. As entidades mencionadas são a fonte da receita substancial para o governo do Sudão do Sul, referiu a porta-voz do Departamento do Estado, Heather Norat. Infelizmente, o governo do Sudão do Sul e entidades oficiais corruptas usam a receita para adquirir armas e financiar milícias que minam a paz, a segurança e a estabilidade do Sudão do Sul, em vez de apoiar o bem-estar e as necessidades alimentares do povo do Sudão do Sul. O governo do Sudão do Sul pode fazer melhor, afirmou Heather Norat. Sendo o maior doador de ajuda para o Sudão do Sul, os Estados Unidos têm orgulho em manter os valores humanitários e distribuir assistência vital. O governo do Sudão do Sul não deve esbanjar a generosidade e deve dar medidas concretas para corresponder às grandes necessidades do povo do Sudão do Sul. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 10 de abril de 2018. Terça-feira chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.